morreram na praia. Muitos lares, muitas instituições que protegeram os seus idosos, agora, já na fase final, quando no dia a seguir iam ser vacinados, ficaram com uma cadeia de contágio na sua instituição. E perderam por essa via o acesso... Termino, Sr. Presidente. Perderam por essa via o acesso à vacinação. E, Sra. Ministra, como é que se vai resolver esta situação daqueles que ficaram com cadeias de contágio nos seus lares e que perderam o acesso à vacinação que são necessários vacinar? Para quando essa resposta? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. A próxima intervenção cabe ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Eu há pouco, tentando fazer uma intervenção construtiva, disse que não era tempo de estar a dizer que estava tudo bem. Parecia que adivinhava a intervenção que a Sra. Deputada Sónia Frutuzinhos vinha aqui fazer. Porque, quer dizer, valeu tudo. Valeu tudo. Nessa intervenção valeu tudo. Valeu pôr na boca dos outros aquilo que os outros nunca disseram, valeu dizer uns números e ocultar outros, valeu contar uma parte da história e não contar a outra. Ó, Sra. Deputada, sinceramente, com a consideração que tenho por si, acha mesmo que numa altura de uma pandemia, numa altura em que todos sabemos que os idosos são a população mais vulnerável, numa altura em que sabemos que temos os problemas que temos com os lares, que isto é mesmo uma questão de partidos uns contra os outros, acha mesmo isso? Acha mesmo que a questão sai satisfeita? Eu vou-lhe perguntar, Sra. Deputada, quando este debate acabar, quando sair desta sala, fica satisfeita porque disse mal dos outros partidos? Acha que é isso que estamos todos aqui à procura? Ou fica satisfeita se todos aqui contribuirmos para que os idosos tenham, efetivamente, mais atenção e mais cuidado? Não, não, Sra. Deputada, não, não. Mesmo em relação aos... Olhe, vou-lhe dar dois exemplos. Quero que... Não vou ser desmentido. Dois exemplos. O primeiro, a Sra. Deputada, estou à vontade porque isso não se aplica a mim. Mas a Sra. Deputada, nem ao CDS, a Sra. Deputada disse que o PSD mudou de posição nas brigadas de intervenção. É mentira. É mentira. O CDS criticou desde o início, mas o PSD não. Estou à vontade para lhe dizer. O CDS criticou desde o início e eu até acho que tinha razão. Mas o PSD não o fez. Portanto, isso não é verdade. Em relação aos lares ilegais, Sra. Deputada, a Sra. Deputada acha mesmo que neste momento o que é importante é discutir quantos lares ilegais havia em 2012? Mas mesmo que ache que o importante neste momento não é pensar nos idosos que lá estão, é quantos lares havia em 2012? A Sra. Deputada lembra-se quem é que governou entre 2005 e 2011? É que se lembrasse, provavelmente não dizia-se disparado. Porque obviamente, esse debate nem faz sentido e ainda que fizesse, a Sra. Deputada não tinha razão. E, portanto, aquilo que neste momento temos que fazer é, naturalmente, com diferenças de opinião, perceber uma coisa. E isso também é um debate importante aqui, porque há quem queira condicionar o debate à questão ideológica. E, portanto, introduzir neste momento, não é o PS, agora não é a Sra. Deputada, esteja descansada, introduzir neste momento no debate a questão da natureza e da propriedade dos lares. Sinceramente, não é tempo para isso. Há mesmo uma questão em que podemos, esta estamos em desacordo, como sabem, há outra em que podemos estar de acordo e que vale a pena discutir, que é a questão do combate à institucionalização e o combate por uma autonomia dos idosos e pelo envelhecimento ativo e por um estatuto do cuidador que efetivamente se concretize na prática. Isso é uma discussão muito importante para fazermos, mas obviamente não conseguimos fazê-la ao mesmo tempo que nós temos um problema de idosos que estão sozinhos em casa e que deixaram de ter uma estrutura de apoio domiciliário que lhes chegue. E isso é prioritário. Ou que temos lares... Sr. Deputado pode acreditar que números resolvem os problemas. Não é verdade. Do que nós estamos a falar é de pessoas.
João Almeida.
Não adianta. A Sra. Deputada acha que
João
resolve.
Almeida.
Vou terminar, Sr. Presidente, mas tenho só de dizer uma coisa à Sra. Deputada Sónia Frutuzinhos.
Faz favor dizer, mas
a
Sra.
Deputada acha que o que resolve o problema é os portugueses conhecerem as iniciativas do Governo. Nós achamos que o que resolve o problema é os idosos terem os cuidados que precisam. A diferença
obrigado,
é essa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. A próxima intervenção cabe ao PAN e tem a palavra a Sra. Deputada Inês de Sousa Real, logo que haja condições para a Sra. Deputada Inês de Sousa Real poder intervir. Coisa que acontece a partir deste momento. Faz favor, Sra. Deputada.
Vamos ver, Sr. Presidente. Muito obrigada. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, membros do Governo aqui presentes, eu de facto não posso deixar de dirigir uma palavra à Sra. Deputada, porque parece-me que é de um negacionismo ou de uma falta de alinhamento, Sra. Deputada, vir dizer que os portugueses ou que as pessoas idosas estão melhor nos lares do que nas suas próprias casas. Todos ouvimos o que a Sra. Deputada disse. E, portanto, de facto, Sra. Deputada, é de uma falta de noção neste debate não reconhecermos que há, de facto, um problema gravoso em Portugal com os lares ilegais de idosos, que não precisamos de estar a indicar o local ou a rua em concreto dos cerca de 3 mil lares que aqui foram referenciados para saber que há um problema estrutural de combate aos lares ilegais e de condições dignas para as pessoas que estão na terceira idade poderem viver, Sra. Deputada. Portanto, sejamos sérios neste debate, que deve ser uma seriedade transversal a todas as forças políticas que aqui estão e, portanto, não posso deixar de lhe fazer esta nota para iniciar. Porque, de facto, esta preocupação, e dirijo-me em particular à Sra. Ministra, não está aqui em causa o trabalho ou o caminho que aqui tem sido feito, mas há, de facto, uma realidade estrutural que não podemos continuar a ignorar. Estas respostas, esta ausência de respostas para estas entidades que estão feridas de legalidade tem de facto também ser uma prioridade para o Governo e para todas e para todos nós, e a Assembleia evidentemente também tem a sua parte nas gestões e no caminho que tem que fazer. Caminho esse que não pode ser único e exclusivamente o da institucionalização. Nós temos apenas a oferecer às pessoas que estão na terceira idade o caminho da institucionalização é de facto muito pouco para aquilo que temos que fazer enquanto país para garantir uma vida plena e ativa dos seus direitos a todas as pessoas. Mas estarem de facto confinadas a uma vida de pobreza, abandono, solidão, isolamento em lares ilegais sem quaisquer condições e que sejam elas económicas para garantir o apoio a um fim de vida minimamente digno, não pode de facto continuar a ser esquecido ou deixado para trás. Por isso, Sra. Ministra, gostaríamos de perceber, em termos de prioridade governativa, que medidas em concreto, para além dos planos, para além da identificação, do diagnóstico, que tem que ser evidentemente feito, e compreendemos que há um diagnóstico que tem que ser feito, e partindo desta oportunidade que temos de se estar a fazer a vacinação e a testagem nos lares, inclusive é ilegais, poderá ser, de facto, uma ponte para garantirmos que daqui para o futuro vamos conseguir intervir também nestas situações e regularizar e retirar as pessoas destes contextos absolutamente ilegais. Mas mais, nem todas as pessoas precisam de ser integradas nestas respostas de lar. Muitas desejam viver e têm o direito a viver, acima de tudo, de forma autónoma e independente. E é preciso garantir, de facto, que para estas pessoas também sejam encontradas respostas, seja a nível do apoio domiciliário, residências autónomas, apoio aos cuidadores informais, entre muitas outras. Que esta realidade, de facto, não se cinge aos lares de idosos, sejam eles ou não ilegais, alastra-se às pessoas idosas que se encontram sozinhas nas suas casas, muitas delas isoladas, sem retaguarda familiar ou até mesmo confinadas em contextos de violência doméstica, abusos físicos e emocionais e até distorção financeira, que continuamos a não conseguir combater enquanto sociedade. E neste sentido, há de facto projetos interessantíssimos como o projeto Radar em Lisboa, que deve ser espalhado a todo o território nacional, que permite criar uma comunidade para que, não fornezindo os dias que vivemos hoje, não deixemos para trás de facto a população mais fragilizada. E por isso, Sra. Ministra, parece-nos que a este tempo era importantíssimo perceber que, para além das respostas de emergência, que do ponto de vista estratégico, respostas estruturais estão a ser pensadas pelo Governo para que, de facto, que é num caso que é uma responsabilidade do Estado bastante clara e óbvia, as pessoas mais idosas não sejam continuamente deixadas
Senhora
para trás.
Senhora deputada Inês Sousa Real, muito obrigado. Agradeço, muito obrigado. Tem agora a palavra... peço desculpa. A Senhora deputada Sónia Fertozinhos sinalizava a vontade de intervir para...
Pedido de... Não, não é o pedido de defesa da honra. Não, não é a defesa da honra. Senhora, é uma interpelação à mesa.
Sobre a condução dos trabalhos?
Sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente, porque foi dito que eu disse uma coisa que eu não disse e eu não posso...
Senhora deputada, eu compreendo.
E eu não posso, diga.
Eu compreendo, mas isso não... Na verdade, a condução dos trabalhos...
Então eu peço
é
a defesa da honra, Sr. Presidente.
Faz favor dizer, tem que identificar onde
Sim,
é que a honra foi manchada.
Senhora deputada, eu terei todo o gosto em levá-la a alguns lares que eu conheço, alguns no meu concelho, onde pessoas que lá estão, da geração das nossas avós, das nossas mães, tiveram condições de vida
senhora deputada,
muito piores.
Fará o favor
aquelas...
de identificar em que é que a honra é.
Mas isto é importante, Sr. Presidente, porque eu não admito que digam uma coisa que eu não disse. Porque o que eu disse foi que a geração das nossas avós, das nossas mães, muitas dessas pessoas tiveram condições de vida piores. E que se continuassem nas suas casas, continuariam em condições de vida piores
claro,
do que as que
deputada.
Elas têm lares. E se a senhora deputada quiser, eu levo-a a falar com alguma das pessoas. Porque eu não falo de casos no ar. Eu falo de casos que conheço.
Muito obrigado. Se a senhora deputada Inês Sousa Real pretende, enfim, dizer algo para este momento, fará o favor. Tem 2 minutos para o fazer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, que não preciso de mais tempo, eu lanço-lhe o rep da senhora deputada me acompanhar aos lares ilegais onde as pessoas idosas são depositadas. Onde as pessoas idosas são depositadas e passam um dia a olhar para uma parede ou sujeitas também a abusos, realidade que todos nós sabemos que existe no nosso país.
Muito obrigado. Está assim ultrapassado regimentalmente este incidente. E dou então a palavra, como estava previsto, à senhora deputada Mariana Silva, do Partido Ecologista Os Verdes. Faça o favor.
Obrigada, senhor Presidente. Os lares são espaços que acolhem pessoas idosas cuja situação social, familiar, económica ou de saúde não lhes permita permanecer nas suas casas, assegurando a prestação dos cuidados adequados à satisfação das necessidades e, sempre que a situação da pessoa idosa o permita, procurando o incentivo da sua independência e relacionamento social, de modo a garantir uma vivência sã e feliz. Como sabemos, os surtos que se têm verificado nos lares não são alheios ao disseminar do vírus pela comunidade, mas é com certeza determinante as graves debilidades estruturais de muitos dos lares, desde logo a falta de espaço, de meios, de recursos humanos, como assistentes geriátricos, enfermeiros e médicos, em número adequado. Se já era evidente, mais se tornou neste contexto pandémico a necessidade de reforçar os recursos humanos nos lares, garantir a efetividade destes trabalhadores, bem como proporcionar informação adequada. Só assim se conseguirá combater os surtos e assegurar a qualidade e o conforto que estes utentes merecem. Os lares de idosos devem dispor de pessoal que assegure a prestação dos serviços 24 horas por dia, com equipas de funcionários que abranjam pessoal da área da saúde, da animação sociocultural, técnicos de geriatria, ajudantes de ação direta, cozinheiros, ajudantes de cozinha, auxiliares, entre outros. No entanto, estes trabalhadores destes equipamentos têm de ser valorizados, ter direitos, ter estabilidade e salários dignos. O Estado, ao longo dos anos, por opções dos sucessivos governos, demitiu-se da responsabilidade direta, delegando essa competência ao setor social, através de contratação de contratos de cooperação. Todavia, as vagas protocoladas são manifestamente insuficientes face às necessidades, sendo necessário aumentar as vagas em lares que estão protocoladas entre a Segurança Social e as IPSS. Senhora Ministra, senhores deputados, que os impactos da pandemia que enfrentamos contribuam para que se acabe com o desinvestimento nos serviços públicos, que os esforços que estão a ser exigidos hoje signifiquem um reforço permanente tão necessário, que esta situação sirva de uma vez por todas para que se aposte na criação de uma rede de lares públicos que responda às necessidades e se garanta a todos os idosos que o queiram um lugar num equipamento com respostas de qualidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Silva. E a última intervenção antes da intervenção do Governo cabe ao Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, a quem, por lapso, a mesa não atribuiu tempo na primeira ronda e, portanto, haverá alguma
obrigado,
dilação
Sr. Presidente.
De tempo para que possa intervir. Faz favor.
Sr. Ministro, Folga bem recuperada. Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, em março, a Iniciativa Liberal alertou para a situação de risco existente nos lares. Em agosto, com a situação de Lar de Reguengos, todo o país se sobressaltou com o problema. Em setembro, perante a inércia do Governo, propusemos medidas e questionámos também o que se passava na situação do lar ilegal de Évora. Não foi por falta de avisos nem de propostas de todos os partidos que o Governo não controlou a situação dos lares. Mas o que é facto é que não controlou. Há pouco mais de um mês, um terço das mortes, foi-nos dito, de Covid em Portugal ocorreram em lares de idosos. Ou seja, o Governo falhou. E é urgente, por isso, fazer com que fazer o que estamos a pedir há meses, planear já a realização de testes rápidos em massa e sistematicamente nos lares, a utentes, funcionários e, à medida que o confinamento for sendo levantado, também a familiares e visitas. É também muito importante que o Governo não falhe na vacinação nesses lares, nem permita maus exemplos, como já aconteceram quando o socialista que é Presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz foi vacinado sem pertencer a qualquer grupo prioritário. Embora membro do órgão social daquele lar, o autarca não deveria ter sido vacinado, como admitiu o próprio coordenador do plano de vacinação. A senhora ministra disse que o Governo iria definir mecanismos de controlo destas e outras situações em que está a haver vacinação de pessoas que não têm contacto direto com os utentes. Esperemos que sejam anunciadas com brevidade esses mecanismos e esperemos, sobretudo, que saiam do papel mais depressa do que as famosas brigadas distritais de intervenção rápida, que nunca chegaram a